O Evangelho de hoje aponta para o céu, aponta para a vida em Deus, a vida que nos aguarda. E Jesus, contando essa parábola, ele quer realmente sacudir aqueles que o escutam. Os fariseus, uma parábola contada para os fariseus, uma parábola bem construída. Jesus quer chocar com a verdade, né? Então, um homem rico, que esbanjava bens, que fazia grandes festas esplêndidas todos os dias, tão ocupado de si mesmo, tão ocupado com o seu luxo, tão ocupado com as suas coisas, que era incapaz de ver uma pessoa à sua porta mendigando, querendo comer ao menos as migalhas que caíam da sua mesa, Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Parece uma contradição, né? Deus ajuda, ele passava fome. O nome Lázaro significa Deus ajuda, mas faz parte da parábola, porque o desfecho desta história é que o rico morre, Lázaro morre. O rico é enterrado. É interessante quando a palavra diz enterrado, porque só os ricos tinham sepultura. Só os ricos no tempo de Jesus tinham sepultura. Então ele foi enterrado. E os pobres que faziam? Largavam os corpos. E os cachorros comiam os cadáveres, os abutres, os urubus largados. Era assim, tinham os lugares de descartar os corpos dos pobres. Quando aparece também essa figura do cachorro que lambe as feridas de Lázaro, é uma imagem de que Lázaro ali era já um morto vivo, porque os cachorros é quem ia atrás dos cadáveres. Os cachorros não eram de estimação no tempo de Jesus, eram cachorros que ficavam, perambulavam pelas ruas, pela cidade. E então Lázaro que vai para junto de Abraão, ou seja, a imagem do céu, e o rico para um lugar de tormento. É uma parábola pedagógica para dizer e para condenar a atitude daquele rico, que não aparece o nome dele. Vocês percebem que fala um homem rico. O pobre tem nome, que é Lázaro, mas o rico não tem nome. Porque a parábola de Jesus está condenando a atitude daquele rico. Condenando a atitude daquele homem que esbanjava seus bens, que acumulava e nada partilhava. Era incapaz de ver, de perceber o outro, de perceber quem morria míngua à sua porta. Lázaro, por sua vez, é a imagem daquele que precisa ser olhado, por isso tem nome, Lázaro, que precisa ser visto, que precisa ser percebido, e ele recebe o nome. Receber o nome na Bíblia, na cultura bíblica, receber dignidade. Tanto que até hoje, no batismo, quando somos batizados, o nome é pronunciado pelos pais, porque o nome é a dignidade da pessoa. O nome é a identidade da pessoa. E Lázaro tem um nome para dizer: o pobre precisa ser olhado, precisa ser visto, percebido e ajudado. Que Jesus conta nessa parábola, o que ele quer suscitar no coração dos fariseus e no nosso coração, que escutamos hoje, depois de 2000 anos, essa palavra: existe um Lázaro diante dos seus olhos. Existe um Lázaro que está perto de você, clamando por misericórdia. Existe um Lázaro na vida de cada um de nós, que estamos em melhor condição, seja de saúde ou financeira. Existe um Lázaro que é possível, se não tivermos cuidado, da gente não percebê-lo. Quem é o Lázaro que está diante dos seus olhos, que está à sua porta, que clama por uma mão estendida, um olhar, que clama por acolhida? E o risco de não perceber é muito grande, se estivermos tão consumidos por nós mesmos e as nossas preocupações, se estivermos tão afogados no egoísmo, no individualismo, nós não vamos perceber este Lázaro, que pode ser inclusive alguém de dentro da nossa própria casa, que com gestos, atitudes, pede socorro e a gente não percebe. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o esposo, a esposa, pode ser um parente. O Lázaro pode ser aquela pessoa que está enferma e clama por uma visita e não temos tempo e não a visitamos. O Lázaro, à nossa porta, é aquele que se aproxima e roga, né, a nossa mão estendida. As populações que sofrem injustiças, mas qual é o Lázaro que está diante de seus olhos e você não percebe? A palavra de hoje chama atenção para isso. Levante a cabeça e comece a olhar com mais atenção ao seu redor, à sua volta, para você não pecar por omissão. Este homem rico tinha dois grandes pecados. O primeiro pecado era a gula. Se ele fazia festas esplêndidas todos os dias, né? Vestia roupas finas, nas festas se come muito, e aí faz uma contraposição à fome de Lázaro. Então ele pecava pela gula, que é um grande pecado, e pecava também pela omissão. A omissão, nada ele fazia por aquele que estava à sua porta, Lázaro. A omissão é um grande pecado. Muitas vezes, quando nós vamos confessar, a gente esquece de confessar a omissão, porque a gente costuma confessar aquilo que a gente faz e esquece de confessar o que a gente não faz. O que a gente não faz também é pecado. O pecado desse homem rico era nada fazer por aquele homem pobre. Esse era o pecado. A omissão. Um dos maiores pecados que eu vejo muitas vezes é ter os meios, o homem rico tinha. Ter as possibilidades, o homem rico tinha. E nada fazer por quem precisa. Esse é um grande pecado. Ter meios, possibilidades, estruturas. Temos inteligência, temos ferramentas nas nossas mãos e muitas vezes não usamos para ser benefício para o outro. Os jovens que manejam bem os meios de comunicação, a internet, deve usar para fazer o bem, para propagar o bem. São meios, e às vezes se usa só para entretenimento, para perder tempo e ainda comprometer o seu futuro. Porque redes sociais, do jeito que está lá, não acrescenta nada na vida das pessoas. Então, quais são os meios que você tem? Quais são as potencialidades que você tem e você não reverte isso para o bem do próximo? Seja a sua profissão, seja os recursos que você tem e você não coloca à disposição em benefício para uma cultura mais de justiça. Os países que alcançaram paz, superação da violência, superação da fome, foram os países que alcançaram justiça social, melhor divisão dos bens, distribuição dos bens. Esses países, quando você vai visitar, como eu morei 5 anos na Itália e conheci vários países ali, você percebe que, de fato, uma melhor distribuição, uma maior partilha dos recursos dos bens gera paz, menos violência, mais qualidade de vida. Nós precisamos alcançar também no nosso país, e está nas nossas mãos, está nas mãos de cada um de nós, sermos esses que somos capazes de criar meios, possibilidades. Por que que na nossa paróquia nós buscamos fazer o máximo por aqueles que mais precisam, que batem a nossa porta? Porque eu cheguei à conclusão que nós, aqui, e é uma paróquia que tem 62 anos, né? Sempre teve esta vocação ao social, mas a gente foi ainda mais incrementando. Percebi que nós estamos numa boa localização, nós temos estruturas, nós temos meios, condições, Então não tem por que não abrir as portas para aqueles que mais precisam, criar estrutura como nós criamos, o coração aberto, e várias frentes de inclusão das pessoas. Fazemos isso em nome de todos, em nome de vocês, para sermos fiéis ao Evangelho. Ajudar os pobres, os mais necessitados, aqueles que clamam por socorro, que muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro na conta também estão dentro da categoria de pobre, porque às vezes sofrem uma depressão, uma tristeza profunda e outras coisas mais. Pobre é todo aquele que precisa de uma mão estendida, senão ele não se levanta. Ajudar os pobres é um imperativo bíblico, desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha três categorias de pessoas vulneráveis, que era um imperativo para que todos pudessem acolher e fazer alguma coisa: o estrangeiro, a viúva e o órfão. Para eles, essas três pessoas, nessas três condições, deveriam ter uma atenção especial. Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus Cristo chama muitas vezes a atenção: estive com fome e me deste de comer, estive doente e me visitaste, estive na cadeia e me foste ver, estava com frio e me vestiste. São Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então é imperativo bíblico fazer algo pelos mais pobres. Não é que é uma questão de vamos decidir se vamos ajudar os pobres. Eu faço uma reunião da igreja e vamos decidir aqui se vamos ajudar os pobres ou não. Não se trata disso. É um imperativo, é uma obrigação da igreja. É uma obrigação. Ah, mas eu não sou religioso, eu não sou... não acredito na palavra. Pois eu digo, é um imperativo moral ajudar os mais fracos, os mais necessitados também. Então, de todas as maneiras, acudir àqueles que estão mais em necessidade se torna para nós um dever. E para isso a gente precisa levantar a cabeça, os olhos e começar a se dar conta. Os jovens precisam pensar nisso, pensar as suas profissões que sejam um serviço ao próximo, pensar as suas inteligências, os jovens são inteligentes, têm força para colocar isso a serviço da comunidade. Só para concluir, eu conto um episódio que marcou muito a minha vida como padre. Aconteceu quando eu estava ainda começando lá em Salvador, como pároco. E nessa época havia uma grande campanha chamada Natal Sem Fome, que foi criada pelo Betinho, sempre em dezembro. E aí nós apoiamos, com apoio da mídia e tudo, de todas as instituições, apoiamos o Natal Sem Fome. E um grupo de jovens, uns meninos de 13, 14 anos, fizeram uma campanha nas redes sociais. Naquele tempo era Orkut. Tem gente aqui que nem usou Orkut. Então eles fizeram uma campanha. E foi impressionante. Esses meninos, esses adolescentes, eles arrecadaram o dobro do que nós arrecadamos com o apoio de toda a mídia, com todas as instituições. Eles, com essa mobilização nas redes sociais, fizeram uma arrecadação e trouxeram depois lá para a nossa paróquia. Fiquei impressionado. Foi quando eu comecei a entender o poder das redes sociais, o poder desta comunicação. Procurei entender um pouco mais. Temos instrumentos nas mãos, temos muitas formas de fazer algo, seja em grande escala ou em menor escala, mas sempre fazer algo. É um imperativo bíblico. E a via para alcançarmos o céu passa pelos pobres. A via para alcançarmos a vida eterna passa pelos pobres. Eles é que nos conduzirão ao céu. Como o homem rico não fez a sua parte, não alcançou. Pois fazer o bem, fazer a caridade, nos redime de uma multidão de pecados. Está na nossa essência cristã, nosso DNA, sermos solidários e caridosos. Faz parte da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.